Presidente e membro da direção, doutora Mafalda Telo e doutora Alice Frade, membros da Associação para a Cooperação sobre a População e Desenvolvimento, senhoras e senhores deputados, hoje o primeiro ponto da ordem de trabalhos, como todos os seus deputados têm presente, é uma audiência com a Associação para a Cooperação sobre a População e Desenvolvimento, que tem como ponto essencial a Agenda Global pós-2015 para Portugal, que tem como incidência essencial as questões da agenda da política externa e de cooperação portuguesa. E, nesse sentido, agradecendo a vossa presença hoje aqui na nossa reunião, dava-lhes de imediato a palavra para exporem. Nós conhecemos os documentos, o documento que nos foi enviado, para exporem os traços essenciais daquilo que entendem transmitir-nos e, naturalmente, iniciar-se um diálogo com os deputados da Comissão, se assim o entenderem. Doutora Mafalda Telo, tenha a palavra.
Senhor Presidente, senhores deputados, começo por agradecer em nome da PID Factor e em meu nome pessoal o facto de nos terem acolhido aqui hoje nesta casa. Em breve, gostaria de dizer em breves palavras, no fundo, como é que surge esta associação, que resulta da vontade de algumas pessoas que trabalhavam nesta área, na área da população e do desenvolvimento e dos direitos humanos, que acharam que havia talvez falta e poderia fazer todo o sentido juntarem-se para participar na reflexão e no debate sobre estes temas, nomeadamente num momento em que se aproxima a revisão do programa da Conferência do Cairo e, muito particularmente, a definição da agenda pós-2015. E foi assim que aparecemos, e é isso que nós queremos aqui vir dizer. Já fizemos uma. Tivemos tomar, primeiro foi todo o trabalho de constituição, de reflexão também inicial sobre o que é que de facto queríamos fazer e de que maneira podíamos contribuir, juntar vontades e, entretanto, já organizámos duas iniciativas, uma sobre a igualdade de género, que juntou representantes de diversas organizações, incluindo instituições governamentais e também peritos, aos quais foi perguntado sobre se entendiam qual era se, qual seria a pertinência de incluir a igualdade de género na agenda pós-2015 e quais as medidas que não poderiam ser excluídas, isto é, teriam de ser necessariamente incluídas. Foi um debate que juntou cerca de, eu não quero enganar, mas de 27, cerca de não, 27 pessoas, onde estiveram representados desde o Instituto Camões, que teve a amabilidade de nos receber e ceder o espaço, e também outras, a OIT, o FNUAP, aliás, teve representantes cá, e foi muito interessante. E posso dizer, embora a doutora Alice Frade vá falar sobre isto com mais detalhe, há uma questão, uma linha, por assim dizer, que ficou muito clara. Unanimemente, ou se não unanimemente, praticamente por unanimidade, foi reconhecido que deveria haver, por um lado, um objetivo de género explícito, mas que, ao mesmo tempo, era fundamental transversalizar a igualdade de género em todos os outros objetivos que viessem a ser definidos. Isto foi nesta, digamos, em termos, em linhas muito gerais, a principal lição que eu retirei dessa mesa, dessa reunião de trabalho, chamemos-lhe assim. Depois, organizámos aqui na Assembleia da República, na Sala do Senado, um colóquio, o oitavo colóquio sobre os direitos humanos na ordem do dia, e que teve a ver justamente com a relação, com a agenda externa nesta, da cooperação no pós-2015. Foi também, penso eu, uma primeira iniciativa, foi uma primeira iniciativa pública que penso, e embora eu seja a pessoa menos indicada para fazer esta afirmação, uma vez que sou suspeita, mas penso que foi... Sou suspeita na minha apreciação, posso ser acusada de falta de objetividade. Penso que foi, no entanto não me vou abster de dizer, que penso que foi um bom começo. Um bom começo pelos temas que abordou, um bom começo pela participação com que contou e também por não ter sido apenas não se pode caracterizar como uma série de discursos ou, digamos, sem grande sequência em que ficámos a saber de umas quantas reflexões. Foi, parece-me, um momento em que foram explicitadas razões, apresentados de objetivos, argumentos e penso que foi realmente foi um papel que foi um momento importante, possível graças a, sem dúvida, como em colaboração com o Grupo Parlamentar Português sobre População e Desenvolvimento, ao qual queremos, também aproveito para agradecer aqui, e também muito especialmente à doutora Mónica Ferro, deputada Mónica Ferro, senhora deputada, que não... que não portanto, e do qual, mas sobre aspectos mais concretos, se me permitirem, vou dar agora, gostaria de dar a palavra ao senhor, passar ao senhor, de novo ao senhor presidente, para que possa anunciar a minha.
Sim, senhor. Sim, senhor. Doutora Alice Frade, faz favor.
Boa tarde a todos e a todas, senhores deputados e deputadas. Basicamente, portanto, a nossa questão muito central é esta. Está em curso a construção da agenda pós-2015, ou seja, nós sabemos, a partir de 2010, houve um grande movimento internacional, quer junto das Nações Unidas, quer junto da União Europeia, junto da sociedade civil, no sentido de se perceber como é que estava... por assim dizer, a evolução não apenas dos ODM, mas de todos os demais documentos que estariam de algum modo ligados à área do desenvolvimento. E o que se percebeu é que havia um conjunto de objetivos de desenvolvimento do milénio que estavam completamente, que sabia de antemão que não iriam ser alcançados, e esses eram, nomeadamente, eram alguns daqueles ODM que tinham sobretudo a ver com as áreas da temática da população e desenvolvimento. Por outro lado, o que se percebeu também, e isso vem-se percebendo ao longo dos últimos tempos, é que Portugal não tem estado presente nesse debate. Ou seja, este debate é um debate que tem lugar junto da Comissão Europeia, é um debate que tem lugar no Conselho da Europa, é um debate que tem lugar no Conselho Europeu, junto às OCDE, junto às Nações Unidas, etc., e Portugal tem acompanhado, ou seja, o papel de Portugal tem sido acompanhar. E nós entendemos que, pelo facto de haver um conjunto de resultados políticos e legislativos e programas de ação e planos de atividades, etc., que em Portugal têm sido avaliados como boas práticas, que isso que Portugal deveria fazer, entre aspas, valer esse know-how para reclamar que estas temáticas fizessem parte da negociação. Também sabemos que o facto de Portugal estar com um programa de assistência, não entendemos, aliás, que pelo facto de estarmos com um programa de assistência não nos deve diminuir de todo a voz nestes fóruns internacionais, porque não é apenas uma questão da imagem de Portugal que está aqui em causa, é sobretudo um historial e resultados que Portugal tem ao nível do desenvolvimento e dos direitos humanos. Ou seja, nós neste documento o que fizemos foi colocar a Associação a pensar O que é necessário fazer nesta agenda pós-2015, que sabemos que vai ser uma agenda global, ou seja, os ODM eram sobretudo vocacionados para os países em desenvolvimento, sabemos que no ponto atual do debate os objetivos que vão aparecer serão objetivos globais para todos os países, o que significa que temos de ter em conta qual é o ponto de partida. Ou seja, não são objetivos, porque o esforço de uns e o esforço de outros será completamente diferente. O investimento de uns e o investimento de outros é completamente diferente. Por outro lado, a liderança, a entidade líder deste processo em Portugal é o atual Camões, Instituto da Cooperação e da Língua e da Cooperação. Portanto, achamos que também aí deve ser dada uma atenção especial, às temáticas que, entre aspas, não foram alcançadas nos ODM, e aí a área da saúde materna, a área da educação das raparigas, foram áreas que sabemos de antemão que não foram alcançadas, até porque o objetivo de saúde materna que estava enunciado, se estiverem lembrado, ele foi corrigido, como outros, foi corrigido em 2005 e só entrou em vigor em 2007, e isto fez com que se perdesse muito tempo. E perdeu-se muito tempo porque, não sei, assim, nós podemos pensar porque é que se perdeu muito tempo, mas perdeu-se muito tempo porque a agenda internacional teve, objetivamente, muitos preconceitos em relação a algumas das áreas. Ou seja, foi muito mais fácil com a palavra pobreza e com todo o respeito relativamente a isso, fazer grandes investimentos, mas tudo o resto que seriam os elementos estruturais que os países e as comunidades e as famílias precisam para fazer face à pobreza foram esquecidos. Nós temos o caso, por exemplo, de um grande investimento que se fala nos jovens, os ODM não falam nos jovens, não há nenhuma área específica. Relativamente às mulheres, só se fala na participação política das mulheres, ou da representação, ou do ensino primário universal, mas depois, ir além disso, todas as outras condições, desde a questão associada ao trabalho, etc., são coisas que têm sido frequentemente esquecidas. Portanto, achamos que Portugal deveria, na nossa perspectiva, reclamamos, entre aspas, a existência de um documento de Portugal, documento esse que é necessário, não é só necessário porque a agenda está em construção, sabemos que em termos europeus ela encerra agora no final de março, que o secretário-geral terá que apresentar resultados em setembro, é mais que isso, é que são profissionais portugueses, são ONGs portuguesas, são diplomatas portugueses que estão em vários momentos. Nas Nações Unidas, em Nova Iorque, não há um documento de Portugal sobre a agenda pós-2015. Em Genebra, não há um documento sobre 2015. E este é um debate e é uma agenda que não vai ser só da cooperação. É uma agenda que vai ser da saúde, é uma agenda que vai ser da igualdade, é uma agenda que vai ser da segurança social, que vai ser do emprego, que vai ser de todos. Que vai envolver a área das migrações, inclusive. Portanto, há aqui um debate que nós achamos que é necessário aprofundar e achamos que o Parlamento deveria, neste caso concreto, a Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidade Portuguesa precisava ter aqui um papel importante. Nós sabemos que os relatórios sistematicamente nos dizem, mas é preciso um relatório, é preciso uma avaliação. Os relatórios estão a aparecer todos os dias. Se o Sr. Presidente quiser, nós podemos enviar para o Secretariado os vários documentos, os vários relatórios internacionais que têm sido produzidos nesta matéria. Mas o que nós sabemos é que os novos objetivos vão ser desenhados. Todos nós queremos que eles sejam mensuráveis, tal como os ODM. Agora, não podemos é sistematicamente estar a pedir avaliações e relatórios quando estas avaliações e relatórios têm sido feitas ao longo destes quase 15 anos. Se calhar Portugal precisa de incentivar algumas áreas, se calhar precisamos de incentivar a transparência ao nível da apresentação de dados, se calhar precisamos de olhar para a área da cooperação não apenas como uma área ligada à dimensão económica, mas muito ligada às dimensões sociais. Ou seja, a saúde materna, não se diminui a saúde materna. Portugal não faz valer os seus bons resultados em matéria de saúde materna apenas construindo hospitais ou apoiando a construção de hospitais. Nós precisamos fazer mais. Nós precisamos de garantir que esses hospitais que já foram construídos têm profissionais capazes e que as pessoas têm esse tipo de informação. As escolas, precisamos de garantir que as pessoas vão à escola e que se mantêm nas escolas. E por isso, nós tínhamos aqui um documento que depois podemos enviar, que era complementar a este da Agenda pós-2015, em que dizíamos o que queremos, liderança de Portugal. Temos bons resultados e um quadro legal e jurídico inspirador para muitos países, nomeadamente no contexto da lusofonia e do cenário europeu. E sabemos que o trabalho que tem sido feito por Portugal na área dos direitos humanos devia ser mais visível. E isto a vários níveis. Frequentemente, o que os profissionais, os técnicos, nos dizem é que nós estamos no nível das negociações com base no mínimo denominador comum, pois o que nós dizemos é que o mínimo denominador comum para nós não é suficiente, porque enquanto país temos políticas públicas que produziram resultados e que podem contribuir e fazer o empoderamento de uma Europa e de um mundo mais justo e solidário para todas as pessoas, sobretudo para as pessoas que estão em maiores situações de vulnerabilidade e risco. E sabemos que quer em Portugal, quer nos países em desenvolvimento, quer no mundo em geral, são as mulheres e são as raparigas, neste contexto específico, que estão em maior vulnerabilidade e risco. Pronto, basicamente...
Soutor, muito obrigado. Agradeço a informação da Direção para a Associação para a Cooperação sobre População e Desenvolvimento. Agora daria a palavra para quaisquer esclarecimentos que os seus deputados queiram propor ou apresentar, sendo certo e agradecendo já a documentação que nos possam enviar, que naturalmente será, por nossa parte, enviada a todos os seus deputados. São elementos de trabalho sempre muito importantes e relevantes para o nosso trabalho. Senhores deputados, quem se queira pronunciar, faça favor. Senhora deputada Mónica Ferro, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas uma declaração de interesse, que não é só minha, aqui nesta comissão, que é o Grupo Parlamentar Português sobre População e Desenvolvimento. Trabalha com uma organização não-governamental que nos dá aconselhamento técnico especializado e que nos faz a ligação com o Fórum Europeu de Parlamentares para a População e Desenvolvimento. E essa associação é esta, é a PID Factor, portanto nós trabalhamos muito com esta associação que aqui está presente e temos partilhado muitas das reflexões. E, aliás, eu e a deputada Teresa Anjinho estivemos na reunião no Camões Instituto da Cooperação e da Língua, que aqui foi referida, e eu, a Teresa Anjinho, a Manuela Tender, o Bernardino Soares, estivemos também envolvidos neste seminário que foi realizado aqui na Assembleia da República na passada terça-feira. Peço desculpa, mas as semanas têm sido tão longas que eu já não percebo se é na mesma semana ou noutra. Mas eu... eu sei. Não, isto... O mês de maio é um mês louco nestas matérias, mas tem exatamente a ver com o que nós estamos aqui a discutir. É que, de facto, este mês de maio é um mês que é fundamental para esta negociação, como aqui já foi dito, porque é, por exemplo, o mês em que o relatório do painel político de alto nível que o secretário-geral das Nações Unidas nomeou para que lhe dessem uma primeira visão sobre qual é que deve ser a agenda pós-2015. O relatório desse painel está pronto agora no fim do mês e, portanto, já começaram a sair algumas fugas sobre o que está nesse relatório e algumas das preocupações que a PID Factor aqui anunciou já estão aparentemente consagradas, como, por exemplo, a ideia de haver um objetivo específico dedicado à igualdade de género e não apenas à horizontalização da igualdade de género em todos os objetivos. Isto é uma recomendação da própria Organização ONU Mulheres, porque a opinião da ONU Mulheres, e eu estive com eles em Nova Iorque quando lá estive na reunião da Comissão do Estatuto da Mulher, a preocupação deles é que se nós apenas medirmos o impacto de cada um dos objetivos de desenvolvimento no empoderamento das mulheres, na igualdade de género, nós, na realidade, vamos esquecer a igualdade de género como objetivo específico. E, portanto, é muito importante ter este impacto mas medido, mas também ter um objetivo específico. E este é um debate que está a animar a cooperação portuguesa e o governo português, que já realizou inclusive reuniões sobre esta matéria. Por um lado isto, e por outro lado a ideia de que os objetivos vão ser objetivos mensuráveis, vão ser objetivos com indicadores mais robustos do que o que seria de esperar. Eu queria agradecer à PID Factor não só o terem vindo, como nos terem feito chegar às mãos este documento de reflexão. É um documento muito importante, até porque é das primeiras posições públicas a ser tomadas sobre esta matéria. Eu subscrevo duplamente estas preocupações, quer enquanto pessoa, quer enquanto deputada, e, portanto, o facto de eu subscrever enquanto deputada dá-me uma obrigação específica, que é de justificar aqui perante os meus colegas porque é que eu subscrevo. Eu acho que este documento trata de definir uma parte fundamental do que é o desenvolvimento. Eu acho que nós, por vezes, ficamos tão embrenhados nas negociações que não percebemos que o que nós estamos a fazer é definir o que é o desenvolvimento, quais é que são as várias facetas do desenvolvimento. Nós estamos muito entretidos em definir objetivos e em perceber se a sustentabilidade ambiental vai ser um objetivo, se o acesso à saúde sexual e reprodutiva vai ser um objetivo, mas na realidade, quando nós tivermos a agenda montada, isto vai ser a mensagem da comunidade internacional, para nós mesmos, comunidade internacional, mas para todos os que têm a obrigação de aplicar esta agenda, vai ser a nossa mensagem de isto é o desenvolvimento como nós o percebemos. E, portanto, Portugal tem que fazer a sua própria reflexão sobre esta matéria. Portugal está a fazê-la. Portugal está muito envolvido nas negociações que estão neste momento a decorrer na União Europeia, e neste momento é a palavra exata. A União Europeia tem uma comunicação sobre esta matéria que, na minha opinião, a comunicação é pública, na minha opinião, é uma comunicação muito sólida, mas não podemos ignorar o facto de haver países que não concordam com alguma da linguagem que está nesta comunicação e que, portanto, neste momento estão a envidar todos os esforços no sentido de retirarem aquilo que alguns de nós consideramos verdadeiros progressos nestas matérias, alguma da linguagem consolidada, e eu já disse isto muitas vezes, mas há países que estão alinhados até com a ideia de se poder retirar as referências ao género, quando essa é considerada uma das conquistas nesta matéria. A ideia de haver diferenças entre homens e mulheres que não são puramente biológicas. Portanto, Portugal está muito envolvido na discussão desta agenda e eu acho que nós, enquanto parlamentares, temos que a conhecer também e temos que, com os vários fatores e com os vários caminhos que temos de fazer passar as nossas opiniões, fazer chegar ao governo que, para nós, é muito importante que estas boas práticas que Portugal tem e este know-how que Portugal tem seja vertido no documento final. E para terminar, eu falo sempre demais, mas para terminar e recordando uma conversa que houve ao almoço, foi uma conversa pública, que houve ao almoço ainda a semana passada, onde estava eu, o Paulo Pisco e o José Lino Ramos, com o presidente do CAD, OCDE, mais uma vez houve um grande consenso, quer entre nós, quer entre as outras forças que estavam à mesa das negociações, à mesa de almoço, dizendo que nós reconhecemos que neste momento Portugal, de facto, não tem capacidade de aumentar as contribuições financeiras da ajuda pública ao desenvolvimento, mas Portugal tem um capital de conhecimento técnico, tem um capital de boas práticas, nomeadamente em matérias mais atinentes a esta agenda, no que diz respeito à saúde sexual e reprodutiva e à saúde materna, e em várias outras áreas, que não pode ser descurado. Pondo isto de uma maneira talvez demasiadamente coloquial, nós neste momento só não temos é dinheiro. O resto temos. Temos capacidade, temos competências técnicas, temos capacidade de refletir e de inovar. A cooperação portuguesa tem inovado constantemente, só não temos é dinheiro neste momento. E, portanto, isso não nos pode fazer baixar a cabeça nas negociações internacionais. Nós temos que fazer valer não só o nosso capital, como todo o know-how que temos assimilado. E, portanto, era para agradecer a PID Factor e deixar apenas uma pergunta final, que é... Porquê que no vosso ponto de vista o fundamental, o estruturante, é este acesso aos direitos e aos, os direitos, este acesso aos direitos e à saúde sexual e reprodutiva.
Muito bem, eu pedi a todos os deputados o maior esforço de síntese nas questões que formulam e vou seguir a ordem das inscrições. A senhora deputada Helena Pinto pede-me para antecipar a sua intervenção. Sim, não há objeções. Senhora deputada Helena Pinto tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e agradeço também às senhoras e aos senhores deputados e peço antecipadamente desculpa às nossas convidadas, mas tenho um compromisso já de seguida e não queria deixar de dizer algumas palavras. Gostaria de cumprimentar a doutora Mafalda Telo e a doutora Alice Frade por estarem aqui, por nos trazerem este documento, pela associação que vêm apresentar. Penso que não é necessário fazer nenhuma declaração de interesses, mas é público o meu relacionamento de há muitos anos nesta área, nomeadamente com a Alice Frade, portanto, mas acho que não é preciso fazê-lo e nada impede que se tenha uma visão crítica sobre as coisas. Quero saudar a associação PD Factor ou PND, eu ainda não percebi bem como é que se pronuncia. PND.
Podes dizer PID, que eu já
Factor. PID. Porque penso que é muito importante, que é sempre importante existirem organizações que se dedicam ao aprofundamento de temas tão importantes como este, sobretudo numa perspectiva global e numa perspectiva internacional. Porque também é muito importante equacionarmos essas questões e não nos limitarmos muitas vezes à situação nacional. Mas isto leva-me a um pequeno comentário que não posso deixar de fazer, que é nós também não podemos ignorar, e sobretudo nós que aqui estamos nesta casa, as situações que vivemos no nosso próprio país. E ao ouvir a doutora Alice Frade falar, dizia, bom, mas Portugal já está nessa situação, não é? Já temos roturas de medicamentos nos hospitais. Isso já acontece, portanto, há uma dimensão dos problemas que nós pensávamos que, bom, é para os outros. Não, está aqui, está dentro do nosso país, está dentro da nossa casa, e eu acho que esta vertente, mesmo os próprios direitos humanos, Portugal ainda tem algum contributo a dar. Eu não sei se nos próximos anos vai ter algum contributo a dar, porque há um retrocesso significativo em termos dos direitos humanos, naquele sentido lato, complementar, que nós estamos aqui a tratar, e não só porque não somos presos ou torturados. Portanto, penso que é esse o sentido, é um pouco. Lamento, sou um bocadinho cética em algumas matérias, mas não posso deixar de o ser. Eu percebo que a agenda, diz aqui no documento, não é uma agenda de balanço, é sobretudo uma agenda para o futuro. Mas é preciso fazer o balanço, nomeadamente dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio. É preciso fazer o balanço do fracasso mundial. Eu acho que isto tem que ser feito em alguma medida, em algum tempo, e é preciso saber dar nomes às coisas e responsabilidades a quem as tem. Porque tudo o que foi feito, porque senão andamos sempre no capítulo da boa vontade e não avançamos muito mais. No entanto, não quero com isto deixar de dizer que acho que é importante a participação de Portugal com aqueles adquiridos, que são muito importantes, que eu valorizo, não quero dizer que não valorizo todos os adquiridos, porque que Portugal tem neste momento em matérias como seja a inclusão da perspectiva de género, a sua transversalidade em todos os aspectos, porque esses adquiridos foram objeto de muita luta, de muito sacrifício. Portanto, hoje são nossos e, portanto, devemos continuar a bater-nos por eles. Nesse sentido, bom, lamento ouvir, não é que Portugal não tem estado presente no debate internacional, mas provavelmente não temos estado suficientemente ativos como deveríamos estar, pelo menos é a visão que aqui nos trazem, e penso que desta comissão e dos deputados e das deputadas poderá, no mínimo, sair um compromisso com estarmos mais alerta, com um maior nível de intervenção e usando o nosso poder de fiscalização do governo também sobre estas matérias, não é? Penso que proximamente teremos, com certeza, o Sr. Presidente depois confirmará, a audição com o Sr. Ministro, E será, com certeza, uma boa ocasião para lhe colocarmos este tipo de questões. É esse o compromisso com que poderei fazer e termino saudando e desejando muito bom trabalho, que há muito para fazer. E da nossa parte, peço desculpa se depois terei que me ausentar mais uns minutos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria também de começar por cumprimentar a Sra. Mafalda Telo e a Sra. Alida pela exposição que aqui nos fizeram, pela informação que nos trouxeram sobre este tema, que é um tema que, de facto, é transversal e é relativamente consensual quanto aos objetivos que devem ser atingidos para que a cooperação para o desenvolvimento possa ter a expressão que ela merece. De facto, há... Eu, enfim, não partilharei completamente do otimismo relativamente àquilo que tem acontecido nos últimos tempos no âmbito da cooperação e desenvolvimento, e há, de facto, em Portugal, parece-me, até algum retrocesso, tem havido algum retrocesso, até algum bloqueio no que diz respeito à cooperação para o desenvolvimento, e gostaria, esta era uma das questões que gostaria de deixar, e faço desde já, que era poderem nos dizer qual é a percepção que têm do estado atual da cooperação em Portugal e do envolvimento também, que me parece uma questão muito relevante, de Portugal no contexto internacional, na definição ou no contributo que Portugal pode dar para a definição dos programas, das orientações estratégicas para o pós-2015, que é um contexto, um conjunto de orientações que são bastante relevantes no âmbito da cooperação. E, efetivamente, Portugal tem uma experiência, tem uma prática e tem um conhecimento, tem um know-how adquirido que nos advém da nossa situação histórica particular de relação com países com quem temos aprofundado esse desenvolvimento e, de facto, seria muito importante que pudessem ser transmitidos ao Governo, que o Governo tivesse bem consciente da importância de fazer chegar essa experiência também para influenciar os objetivos de desenvolvimento de uma maneira mais geral. Os desafios que estão pela frente, e como de resto no documento que aqui nos trouxeram isso está visível, são desafios bastante grandes e que merecem de facto uma reflexão muito aprofundada, porque tudo o que tem a ver com as questões demográficas, quer as questões, o que tem a ver com o aumento da população, quer o que tem a ver com a escassez de alimentos, e com tudo o que isto implica depois também nas questões relacionadas com a saúde, com a educação, com a pobreza, que são alguns algumas das orientações que não tiveram, de facto, não conseguiram atingir os objetivos que deviam ter atingido, são muito relevantes e é por isso muito importante que se faça um balanço muito, muito assertivo daquilo que se conseguiu até este momento no âmbito dos objetivos do milénio, para que depois possa preparar o pós-2015 de uma maneira muito mais eficaz, porque será um bocado trágico para a humanidade, na medida em que tudo está interligado, que este aumento da pobreza, das questões climáticas, das questões populacionais, possam fazer ricochete relativamente a todo aquilo que se passa a nível de todo o mundo. São algumas das considerações e das questões que eu gostaria de deixar, desejando a maior sorte para o trabalho de sensibilização, mas também de ação, que é necessário que este tipo de organizações como a PID Factor podem ter para que possamos, de facto, influenciar, ter alguma influência na definição daquilo que é uma coisa que vai para além do nosso interesse específico enquanto país com experiência de cooperação, mas que tem, de facto, uma dimensão planetária.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Teresa Anjinho, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu quero, naturalmente, também cumprimentar, em nome do CDS, joguei quase que pela terceira vez esta semana, não, já estou com a deputada Mónica Ferro, enfim, no espaço de uma semana, mas não na mesma semana, a PND Factor e agradecer a vossa presença na Comissão dos Negócios Estrangeiros e agradecer também a vossa exposição. Eu julgo que já conhecem bem o meu posicionamento em relação a estas matérias e a importância que lhes atribuo, nomeadamente naquilo que considero ser, de facto, uma importante agenda de ação. Mesmo que, e não cometo qualquer inconfidência em dizê-lo em dizer a todos os que aqui se encontram reunidos, eu não vejo qualquer mal, muito pelo contrário, acho até que é sempre uma mais-valia a chamada agenda de compromisso internacional, porque muitas vezes estes aquis que vamos conseguindo ao nível nacional resultam exatamente do assumir de um compromisso ao nível internacional, mesmo que não de um objetivo concreto, que muitas vezes acaba por ser sempre uma meta e que nem sempre é atingida. Acho extremamente importante perceber que pela frente temos obstáculos que devem ser encarados como desafios e como oportunidades. Essa é sempre a nota positiva destas matérias. Acho igualmente muito importante perceber não apenas a questão da pressão demográfica e como a pressão demográfica deve ser compreendida e refletida no quadro dos objetivos do milénio, com as diferenças que existem entre aqueles países cuja pressão demográfica surge mais pelo lado da idade avançada e os países que surgem mais pelo lado dos mais jovens, que existem. Achei extremamente interessante na conferência que aqui decorreu que os países, tendo em conta obviamente os objetivos que são estabelecidos, devem promover as respectivas adaptações em função obviamente das suas realidades nacionais, sem todavia deixarem de ter a responsabilidade, e aqui de facto concordo consigo, Portugal pode ter um papel, e um papel muito importante, fazer ouvir a sua voz, porque, como dizia a senhora deputada há pouco, de facto nós, no nosso país, temos vários problemas em matéria de direitos humanos, mas esses problemas também têm levado a várias soluções, e soluções essas que podem ser replicadas a nível internacional. Eu acredito na sinergia internacional-nacional, numa perspectiva de complementariedade, reconhecendo sempre que são aos Estados e aos Estados que cabem a responsabilidade primária de proteção dos direitos humanos. Todavia, de facto, esta ordem internacional pode apoiar os Estados nas suas tarefas fundamentais de promoção, de respeito, de cumprimento dos direitos humanos ao nível nacional. Também considero importante a questão da gestão de recursos disponíveis, uma vez que estes recursos são escassos, salientando exatamente que essa gestão deve ser feita por uma perspectiva sempre de investimento e não de custo. Realço aqui a posição que tenho vindo a assumir do enfoque na questão da educação. E não a digo apenas num sentido estrito de educação, mas a educação entendida num sentido de transversalidade. Tal como o género normalmente tem uma abordagem e deve ter uma abordagem transversal nas políticas públicas, para mim, também a educação deve merecer uma abordagem transversal nas políticas públicas, salientando em particular a da saúde. Depois, obviamente, que considero igualmente importante a referência ao facto de termos que ter prioridades mensuráveis, objetivos mensuráveis, mas permita-me dizer que, apesar de eu achar que se deve, de facto, concretizar mais os objetivos, por vezes essa concretização acaba por ser inimiga também da sua realização. Dito isto, falou da necessidade de que se reclama um documento de Portugal, e eu ouso perguntar, pedindo desde logo antecipadamente desculpa por me ter que ausentar dentro de alguns minutos, que tipo de documento é que se refere? Porque de facto existem vários relatórios internacionais, eu própria também os leio, mas, por exemplo, nós temos tido aqui discussões extremamente interessantes, que seria, a meu ver, talvez igualmente interessante verter num documento, fazer do mesmo um relatório, procurar obter inclusivamente o apoio no quadro do governo e depois emitir naturalmente algo um bocadinho mais global daquilo que é a posição de Portugal ou que pode ser a posição de Portugal em relação aos objetivos do milénio na agenda pós-2015. Em tudo mais, concordo inteiramente com todo o vosso discurso e com o enfoque na necessidade de garantir que os objetivos do desenvolvimento do milénio coloquem os direitos humanos no centro, porque se no início sempre foi reconhecido que os direitos humanos são um fator de desenvolvimento, esta também é a altura de o dizer abertamente, nomeadamente realçando o discurso da necessidade de garantir sempre a proteção das pessoas mais vulneráveis. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bernardino de Soares.
Muito obrigado. Queria também cumprimentar a PID Factor e, enfim,
temos tido muitos contactos e trabalhos, não vou voltar a referir-me a isso, outros senhores deputados já o fizeram. Tenho alguns comentários muito rápidos. Em primeiro lugar, para dizer que este debate é importante e é tanto mais importante quando se vai recenseando o falhanço dos objetivos do milénio e, portanto, isso deve servir não para dar como inútil o tempo seguinte, mas como dar como ainda mais importante o tempo seguinte, partindo do reconhecimento do falhanço para procurar as suas causas e trabalhar no sentido que elas sejam ultrapassadas. Portanto, a agenda pós-2015, pós-objetivos do milénio, é de facto muito importante também para o presente, ao contrário daquela agenda pós-troika que ignora o presente, esta tem uma relação direta com o presente e por isso devemos valorizá-la. Também queria dizer que, enfim, isto é só um comentário lateral, mas espero que nós estejamos a caminhar para um futuro enquadramento de Portugal no conjunto dos países em desenvolvimento. Não é? Ainda estamos longe disso, por razões nossas e por razões de outros, mas, enfim, o retrocesso não pode deixar de impressionar. Quanto às questões que aqui nos colocam, em termos de prioridades para pós-2015, nada contra estas prioridades, embora se tenha que colocar, na nossa opinião, uma questão de fundo, que é ao mesmo tempo prévia e simultânea a estas prioridades que aqui estão e que é talvez a razão principal do falhanço, da insuficiência dos objetivos atingidos. É o problema do desenvolvimento económico e do maior equilíbrio das relações comerciais, económicas e das hipóteses de desenvolvimento que são permitidas a certas regiões, países e as que não são e as que lhes são vedadas. Eu penso que um dos aspectos fundamentais do atraso, do falhanço, e que certamente continuará a condicionar o futuro, é o problema do desenvolvimento económico, de uma distribuição mais justa da riqueza, e isso é decisivo, porque nós podemos fazer todo o esforço para investir em saúde, lida como equipamentos, campanhas de prevenção, enfim, trabalho no terreno, mas sem um maior acesso a bens essenciais de outro tipo, sem uma situação económica melhor, sem mais rendimento para as populações mais desfavorecidas, não há política de saúde que funcione. O nosso país desenvolveu-se muito a seguir ao 25 de Abril em matéria de indicadores sanitários, sem dúvida por causa da criação do Serviço Nacional de Saúde, mas também porque por todo o país se assistiu a uma melhoria da vida das pessoas em muitos aspectos, da melhoria dos seus salários, instituição do salário mínimo, do 13º e 14º mês, passou a haver reformas, as câmaras fizeram o saneamento básico e as pessoas passaram a viver em condições mais salubres. Tudo isso é que contribuiu para o aumento dos indicadores sanitários. A saúde só, estou a pegar na saúde, há aqui outras prioridades, mas é uma delas, não vai lá sem o resto. E eu acho que, de uma vez por todas, nós temos que pôr em cima da mesa a infraestrutura que condiciona todas as superestruturas, incluindo a saúde, a educação, a igualdade entre os sexos e tudo o que queiramos pôr como prioridades, que são importantes, não estou a discordar delas. Estou a dizer que, tal como neste momento e até 2015, algo as fez falhar, também se não nos acautelarmos e não caminharmos noutro sentido, poderemos vê-las falhar pós-2015 também.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Basílio Horta pediu para uma breve intervenção, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu realmente não resisto a uma pequena intervenção. Antes de mais, muito obrigado pela vossa intervenção e pelo paper. Muito interessante. Aliás, nós, na OCDE, discutíamos muito isto no Centro de Desenvolvimento. Agora, vamos lá ver. A nossa cooperação não é idêntica à cooperação norueguesa ou à japonesa. Não temos uma cooperação ligada, não temos sequer uma cooperação com os meios disponíveis. Nós temos talvez 0,2 do PIB, talvez nem tanto. O 0,8 é uma meta distante, não é, que nós nunca atingimos. Bom, agora, o que me parece é que a cooperação para os interesses portugueses é uma arma política importantíssima. E é lamentável que não tenha sido vista ao longo do tempo dessa forma. É uma arma fundamental em termos políticos e económicos e em termos políticos tocou em termos de dimensão do país. Eu creio que a cooperação portuguesa deve basear-se em duas vertentes. Uma é a construção do Estado e a participação na construção do Estado. E a outra é a economia. Eu compreendo que os planos de saúde, que tudo isto é muito importante e estou perfeitamente de acordo com isso, mas, por exemplo, em Moçambique, se nós vimos qual é a cooperação que a Noruega tem em relação a Moçambique, é muito importante, e aquela que Portugal devia ter. Portugal devia ter já um plano para o Zambese, plano agrícola do Zambese, que era das coisas mais importantes em termos de cooperação. É das áreas mais ricas do mundo abandonadas. Se há país que conhece a agricultura do Zambese, somos nós. Se há interesse nisso, somos nós. Isso é cooperação ao mais alto nível. Mas, quer dizer, nós, noutros domínios, no domínio da universidade, o que nós temos feito, por exemplo, na Guiné, na construção da escola, é cooperação do meio do mais importante que há. Cooperação é, e esta distinção entre aquilo que é cooperação e interesse económico, eu não faço uma distinção tão nítida. Faço a distinção entre o interesse ligado, isso com certeza. Fazer cooperação para depois comprar os produtos a quem faz a cooperação, isso com certeza, à japonesa, isso não é connosco. Agora, a verdade é que a presença de Portugal e investimentos de cooperação portuguesa abrem as portas de uma maneira enorme para fazer negócios, enorme. Quer dizer, portanto, não é, não, o facto de estar a fazer cooperação neste domínio, a presença de Portugal, é fundamental porque para fazer negócios. Se nós desaparecemos ou somos ultrapassados por outras entidades, mesmo economicamente temos prejuízo com isso, prejuízo grave. Por isso era, no fundo, não resistia a pôr talvez um pouco de pragmatismo neste domínio. E, fundamentalmente, esta distinção que há vários governos, não é só este, ao longo do tempo têm feito, entre investimento na cooperação e despesa com a cooperação. São coisas completamente... Cooperação é investimento do melhor. Investimento do melhor. Infelizmente, não tem sido visto assim. Era neste sentido que eu gostava de só te referir.
Muito obrigado, senhores deputados. Agora dava a palavra à direção da Associação para a Cooperação sobre População e Desenvolvimento. Doutora, pela ordem que entenderem, façam o favor.
Mónica Ferro, mas como não está aqui de momento, sim, posso então fazer um comentário, inverter a ordem, um comentário rápido às declarações da senhora deputada Helena Pinto, que chamou a atenção para o facto de a situação atual portuguesa e económica se tornar de certa maneira aplicável agora também a nós aqui, estes problemas que antes se punham mais em termos de desenvolvimento ou de cooperação externa. E eu penso que, nesse sentido, aquilo que agora se concluiu, de que os objetivos que vieram à agenda, que vieram a ser definida para substituir os objetivos de desenvolvimento do milénio, têm o mérito de reconhecer que não se trata só já de falar de países em desenvolvimento, mas se aplica a todas as sociedades e a todos os países. E, portanto, isso tem pertinência. Quanto ao balanço dos ODM, não posso deixar de reconhecer, de facto, alguns insucessos escandalosos, nomeadamente em matéria de saúde materna, e não só, ficou-se muito aquém daquilo que era desejável, e também, embora não se possa deixar de reconhecer que houve alguns êxitos, os avanços foram muito heterogéneos. Por outro lado, a própria definição dos objetivos, que foi uma maneira de encontrar um discurso que conseguisse unificar vários agentes do desenvolvimento numa altura em que estavam divididos em torno de uma ideia que parecia consensual, que era a eliminação da pobreza em algumas das suas vertentes. Mas tem grandes lacunas e é precisamente por isso que neste momento tem um papel muito importante, não só este debate, mas depois a posição formal que em sede, nas diversas sedes, o governo português vier a tomar, porque vai contribuir certamente para que sejam definida uma agenda mais adequada e que vá ao encontro de princípios e de objetivos que reflitam a nossa posição.
Respondendo à senhora deputada Mónica Ferro, a razão porque entendemos que o acesso à saúde reprodutiva e direito sexual é extremamente importante não é a razão, são várias razões. A primeira de todas é a de direitos humanos. Não penso que por haver crises, sejam económicas ou outras, e que possam levar e levam muitas vezes à erosão do gozo dos direitos humanos, não podemos de modo nenhum recuar um milímetro em termos daquilo que foi definido como direitos humanos. Portanto, a saúde sexual e reprodutiva é, antes de mais, um direito humano. Também é uma questão de saúde em si e dela dependem muitos outros fatores, como a sobrevivência de crianças, como a vida o que vai ser a sociedade em geral, não é? Em que medida se vai haver desenvolvimento na educação, desenvolvimento. Por esta saúde que vai permitir mulheres mais saudáveis, mulheres mais capazes de tomarem conta da sua vida e da sua família, crianças com mais saúde também e que, portanto, podem ir mais longe. Por essa razão, é importante para nós como fator de igualdade de género, porque a saúde, a falta de saúde reprodutiva tem um impacto muito grande e sexual. Primeiro, a sexual, nas doenças, não só nas doenças sexualmente transmissíveis, incluindo VIH-Sida, mas também a mortalidade materna quando vai fazer, portanto, que as mães deixam menos presentes, que os filhos fiquem. Os dados, apesar de serem contestados muitas vezes, ou seja, porque não são dados comparáveis nem sempre, nem todos serão fidedignos, mas há uma coisa, uma tendência que está definida e que se nota. Quer dizer, quando as mães estão presentes, os filhos não só têm mais saúde, como é interessante, normalmente vão mais longe, ou seja, têm maior escolaridade mais longa. Porquê? Porque há uma estrutura de apoio. E também como fator de desenvolvimento. E porquê? Porque por todas estas razões que disse agora, numa sociedade onde há mais saúde, e nomeadamente saúde reprodutiva, há, primeiro, também mais escolhas, há prevenção, há a participação dos homens e até dos próprios jovens na vida, tanto a nível individual e da sua e relacional, ou seja, com pessoas com outro sexo e na constituição da família, e há também um papel maior há muito tempo que antes estou destreinada de falar em público e pensava, portanto, também como fator de desenvolvimento, falei na prevenção e também para uma vida, é verdade, fico-lhe muito grata, espero ter essa oportunidade e de o fazer de uma forma mais convincente e com menos paragens abruptas. E, portanto, penso que com isto respondi já de alguma forma às perguntas que fez. Doutora Alice Frato,
relativamente à questão da cooperação para o desenvolvimento, de facto, os últimos tempos, nós não sabemos muito bem o que tem sido a cooperação para o desenvolvimento, porque a cooperação tem sido, o secretário de Estado, na terça-feira, gostámos de saber, que ele disse durante no encerramento do colóquio que iria ser apresentado em breve uma nova estratégia da cooperação portuguesa, que é uma coisa que nós estamos à espera, a sociedade civil portuguesa está à espera dela já há muito tempo, não é? Desta nova estratégia. E isso para nós é muito importante, ou seja, que perceber exatamente o quê. E quando nós falamos, quando o senhor deputado pergunta, diz que tem... Vamos lá ver. Quando nós falamos em retrocessos e em bloqueios, o que nos acontece é assim. É muito... Teoricamente, o que está a acontecer neste momento é que o facto de ter havido a junção da área da cooperação com a área da língua, a área da cooperação tem tido, nós achamos que era importante que fosse mais visível. Mas ela tem que ser mais visível com documentos orientadores, com os técnicos a falar. Não pode ser, na nossa perspectiva, e qualquer uma de nós tem experiência nos países, portanto não é uma questão apenas dos relatórios, é que o que nós sabemos é que a cooperação não é feita pelo apoio a projetos, agora um e depois daqui a pouco o outro, etc. Porque se há qualquer coisa que é necessária na cooperação, é a previsibilidade. Porque do mesmo modo que, do ponto de vista da vida de cada, cada pessoa, é crucial a previsibilidade, também ao nível da cooperação e dos países, seja ele ao nível do Estado, seja ele ao nível dos multilaterais, seja ele ao nível dos bilaterais, seja eles com a sociedade civil, a cooperação portuguesa precisa de ter essa previsibilidade. Porque nós não estamos a falar de coisas em abstrato. Estamos a falar objetivamente de pessoas e de intervenções das quais dependem a vida de pessoas, a vida, o trabalho, etc. Quando nós falamos em documentos estratégicos, é assim, eu não digo, senhora deputada Mónica Ferro, que não tenha havido deputados portugueses, técnicos portugueses, presentes em algumas reuniões e até falar. O que nós dizemos é que Portugal, enquanto país, e aqui envolvemos o Parlamento, os governos, a sociedade civil, era importante que houvesse um documento. Ou seja, eu sei, por exemplo, que a Dinamarca tem um documento estratégico para a agenda de pós-2015, sei que a Noruega tem, sei que uma série de países, a França, a Bélgica têm. Portugal não tem nenhum documento. Ou seja, o que está a acontecer é que nós, ao nível de todas as reuniões que vai havendo, nós vamos um bocadinho inspirados. E depois temos uma outra coisa que é, no próximo, por exemplo, agora vai acontecer, no início de julho, a Comissão Económica para a Europa, certo, Mafalda, em Genebra, no dia 1 e 2 de julho. Era muito importante que Portugal escrevesse responsáveis portugueses, podem-se inscrever deputados, podem-se inscrever membros do governo, podem-se inscrever... se tivessem uma voz, e isso não está a acontecer, porque a agenda não é acompanhada. Pronto, já não temos mais tempo. Eu queria só dizer ao deputado Bernardino Soares, que de facto está aqui,
deixe-me só dizer, vou concluir isto.
Eu de facto acho que é crucial o acesso a bens e serviços, só que quando nós pensamos nesta agenda pós-2015, como ela é para todos, nós também esperamos que a sociedade portuguesa, que em Portugal esse lugar do watchdog que a sociedade civil devia ter, seja também refletido para Portugal. Mas só se houver uma agenda pós-2015 que tenha esta abrangência. Por outro lado, quando nós falamos, e concordo inteiramente com aquilo que diz relativamente à questão dos salários, do saneamento básico, etc. Só que o investimento, os custos da morte de uma mulher, ou de uma criança numa família, por exemplo, em África, ou por exemplo na Ásia, ou por exemplo em alguns países ditos em desenvolvimento, tem um impacto muito maior na economia das famílias e isso é cada vez mais grave. O que está a acontecer, porque para a água, para o saneamento, para o trabalho digno, tem havido vontade política em termos internacionais. Quando toca à saúde reprodutiva, pelo menos de estar na agenda. Quando toca à área da saúde das mulheres, não há qualquer tipo de vontade em que ela faça parte da agenda. Este, neste momento, é o que está. Eu sei.
O senhor acha que isso não se consumiu?
Claro, claro, eu sei. Exatamente, sim.
Senhores, eu agradeço à Associação para a Cooperação sobre População e Desenvolvimento os as chamadas de atenção, sobretudo, que nos trouxeram aqui e os alertas que nos trouxeram. Agradeço os documentos que nos transmitiram e que nos vão transmitir e a articulação que vão estabelecer e que já está estabelecida com esta Comissão, por intermédio de muitos dos seus membros. Há uma interação evidente entre esta Comissão e a vossa e a nossa associação e, por isso, está aberta uma linha de contacto e vamos manter essa linha de contacto, dada a importância dos objetivos que todos aqui representamos e que esta Comissão representa, que são, de facto, essenciais, estratégicos para Portugal. E, por isso, agradeço a vossa presença e até um próximo momento. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Senhores deputados, nós temos uma agenda relativamente sobrecarregada na sua simplicidade aparente, que é o seguinte. Temos um ponto de informações e o primeiro ponto de informações cabe uma informação que o Sr. Deputado Mário Magalhães fará o favor de transmitir à Comissão relativo ao Fórum Parlamentar Hispano-Português, que decorreu em Madrid em 6 e 7 de maio de 2013, no qual o Sr. Deputado participou e do qual nos poderá dar conta, basicamente, sobre o teor mais importante ou considero mais relevante das conclusões. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou tentar ser o mais sintético possível. E mas gostaria de partilhar com os colegas três ou quatro notas sobre esta cimeira, nomeadamente referir que a forma cordial como decorreu a mesma, foi a minha primeira experiência, mas disseram-me os colegas que já são habituados nestas cimeiras, que a simpatia dispensada e notou-se um maior empenho e espírito de proximidade pelos nossos colegas espanhóis. Portanto, relação também a importância que eles dão à nossa relação económica e à interdependência que os dois países têm e que têm e continuam a ter. E também dar aqui uma segunda nota relativamente às conclusões. Eu ia-me dispensar de fazer uma síntese das mesmas, até porque elas foram distribuídas e eu penso que todos os senhores deputados já tiveram esse acesso, portanto, elas são o que são. Mas, nesse sentido, dar aqui uma nota relativamente ao facto de se ter dado e, portanto, ser referida uma grande necessidade de articulação das posições portuguesas e espanholas em relação à política europeia. Essa é a nota que eu deixo em relação às conclusões, o resto penso que todos os seus deputados já tiveram, como disse. Terceiro lugar, queria também fazer aqui uma nota em relação em enfatizar também o espírito de total cooperação entre todos os membros da delegação portuguesa, num espírito de grande grupo de trabalho. Nós reunimos antecipadamente e os temas foram divididos por todos os presentes, não numa lógica de política partidária, mas numa lógica de abrangência. E isso, eu queria enfatizar isso, porque foi realçado pelos nossos parceiros espanhóis, que admiraram a forma como nós participamos na cimeira. Portanto, não se percebia quem era o deputado, se era do PSD, se era do PS, quem era. Portanto, estavam ali a defender questões nacionais. E por último, duas notas em relação ao pós-cimeira. Em primeiro lugar, aquilo que ficou acordado e ficou referida a necessidade de se manterem encontros setoriais para continuar algumas das propostas e algumas dos debates que lá tivemos e que no tempo que existiu não foi possível aprofundar e, portanto, foi realçada essa necessidade de continuar esse debate para o futuro em termos setoriais. Eu falo, por exemplo, na política, estou a olhar para si, dos transportes, na política europeia e noutras, nomeadamente a segurança interna, as fronteiras, enfim, que são temas vastos e que o tempo não foi conclusivo. E por último, também, dizer o seguinte, que o Parlamento Espanhol terminou com os grupos parlamentares de amizade parlamentar e optou por este tipo de encontros. Diminuiu para um grupo, enfim, aquilo que eu percebi, restrito, os países de proximidade, eles chamam, França, Itália, Portugal, e entendem que estes grupos de trabalho são o verdadeiro espírito do grupo de amizade, pelo menos na ótica espanhola. E, portanto, eles apelaram também, de alguma forma, que se tentassem estabilizar, sempre que possível, obviamente, as delegações, para que se houvesse um efeito, quer de continuidade, quer, enfim, de alguma forma, para que os temas, no futuro, e as pessoas que trataram dos temas nesta cimeira, pudessem aprofundar e, portanto, haver aqui algum trabalho. É essa a nota que gostaria de deixar, e estou aberto, obviamente, a alguma questão, tentei ser o mais sintético possível, mas estou aberto a alguma questão que queiram colocar. Muito obrigado. E agradecer o facto de ter podido participar em nome desta comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se algum dos seus deputados quer pronunciar sobre isto. Eu, se me permitem, uma nota, estive numa cimeira anterior. O problema que se coloca é este último que o Sr. Deputado colocou, que é o problema da continuidade dos trabalhos. De que forma é a continuidade das temáticas que são tratadas, e algumas que não são tratadas por não haver competência específica para isso, o que é que se deve fazer para dar a estas cimeiras um caráter mais profícuo, mais eficiente, mais eficaz? E esse é um problema que a Sra. Presidente e todos nós devemos estar envolvidos no futuro a encontrar as melhores soluções. Mas muito obrigado pela informação que o Sr. Deputado nos deu e pelas conclusões que nos fez chegar e que pudemos constatar esse espírito de convergência que existe entre os parlamentos português e espanhol. Se os deputados estiverem de acordo, passamos ao ponto seguinte. E o ponto seguinte era uma informação que é uma realização que eu reputo de relevante, se esta comissão entender partilhá-la. O Ministério dos Negócios Estrangeiros fez-nos a proposta da realização na Assembleia da República, no Senado, no próximo 29 de maio, quarta-feira, de um colóquio comemorativo dos 50 anos da União Africana, a qual seria uma organização conjunta da Assembleia da República, por intermédio da nossa Comissão, do Ministério dos Negócios Estrangeiros e do Grupo dos Embaixadores Africanos em Lisboa. Isto é uma iniciativa, digamos, a iniciativa da proposta é do Ministério dos Estrangeiros. Eu parece-me que é uma proposta interessante. O tempo é curto, enfim, a assessoria da Comissão já começou a trabalhar nisto. A ideia que temos é que não estará, por parte do Ministério dos Estrangeiros, estará o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, o Ministro não está. Por parte dos países africanos, haverá a embaixadora do Reino de Marrocos na qualidade de cana do grupo africano, haverá dois outros embaixadores africanos a intervir e o secretário executivo da Cplp. E depois, naturalmente, a minha ideia era que interviesse o presidente da comissão e um deputado, um representante de cada um dos grupos parlamentares, em momento que nós iríamos organizar no programa, enfim. Portanto, a ideia era intervenções naturalmente curtas. Em princípio, o colóquio seria, em princípio, aberto pelo presidente e fechado pelo secretário de Estado. Em princípio. Depois haveriam um momento adequado em que interviriam os deputados de cada um dos grupos parlamentares, porque isto é um colóquio parlamentar, é um colóquio de... Há três entidades que aqui coabitam neste colóquio. O Parlamento, os grupos parlamentares, naturalmente, os embaixadores, interviriam cinco, e um representante do Ministério dos Estrangeiros, que seria o secretário de Estado. Se os deputados estiverem de acordo, vamos. Sr. Deputado Bernardino de Soares, faz favor.
Eu estou de acordo, Sr. Presidente, mas... não sei, a única coisa que me suscita dúvidas é a intervenção de todos os grupos parlamentares, francamente.
Sr. Deputado, isso é um coloque comemorativo dos 50 anos da União Africana.
Portanto, é uma sucessão de discursos.
É uma sugestão do...
Não, quer dizer, vamos ter. Fala o Sr. Presidente, depois fala os 5 embaixadores...
Isso, a organização, fala... a organização não seria feita por nós, não é?
Não, não, eu estou a propor que se considere não haver intervenção dos grupos parlamentares. Mas, enfim, quanto ao resto, nada ao
depois
mas,
ao
quanto,
momento,
quanto ao resto, nem quanto a isto.
Depois, ao momento musical, isto seria na quarta-feira às 11 horas. Portanto, isto tudo duraria uma hora e meia. Há um momento musical afro-lusófono com a duração de 10 minutos. Portanto, isto, esta sessão começaria às 11 e terminaria ao meio-dia e meia, a uma hora. As intervenções dos grupos seriam de 5 minutos cada um. Sr. Deputado Paulo Pisco, faz favor.
Eu acho que... Epa, eventualmente será muito discurso, mas eu acho que os grupos parlamentares, na medida em que isto é uma coisa também organizada pela Comissão, os grupos parlamentares poderiam não fazer grandes discursos, mas marcar um pouco de presença, eu acho que não faria mal nenhum. Parece-me razoável e aceitável, na medida em que é também pedida essa colaboração da nossa Comissão Parlamentar, que sim, eu acho que sim.
Srs. Deputados, a hipótese que está aqui a ser colocada agora, que é um ponto de equilíbrio entre a solução do Sr. Deputado Martino Soares e o Sr. Deputado Paulo Pisco, seriam intervenções curtas, de intervenções de saltação, no fundo. Bem, quer dizer, notem que eu estou a pensar fazer uma intervenção de 15 minutos, não estou a pensar fazer uma oração de sapiência ou invocar o... Sr. Deputado... O seu sentido de humor é reconhecido. Sim, senhor. Portanto, senhores deputados, a hipótese... Não,
Senhor Presidente, vamos lá, desculpe lá. Não faço nenhuma insistência nisto, mas quer dizer, ainda é pior. Se é para fazer só uma saudação, vamos todos saudar, todos dizemos... Se é para uma intervenção de 5 minutos, enfim, então diremos alguma coisa de mais substancial sobre a União Africana, o seu papel, a evolução durante os tempos, é isso que se pretende. O seu papel na origem e qual é o seu papel na situação geoestratégica agora, acho que isso merece então uma intervenção de outro tipo. Se é para fazer intervenção... Não, 5 minutos dá. Pode não ser esse o âmbito do colóquio. Para fazer saudações, o Sr. Presidente faz a saudação em nome de todos, não é?
Voto de confiança e prescindem da intervenção. Os seus deputados, de qualquer forma, como isto é um colóquio, é uma coisa aberta, a todo o tempo, e quem vai presidir ao colóquio serei eu, a todo o tempo, uma declaração de protesto será sempre bem-vinda. Não? Aliás, eu tenho um grande respeito pelas declarações de protesto e inesperadas. Portanto, seus deputados, com a minha solidariedade. Senhores deputados, sendo assim, vamos tratar nestes termos a organização do nosso, desse colóquio que nos foi proposto. Não é de manhã, da quarta-feira às 11 horas, terminando à uma hora no limite. Tínhamos agora aqui para ver... Está aqui. Senhores deputados, nós na última reunião tivemos uma reunião da mesa onde estiveram presentes os coordenadores que puderam estar e os membros da mesa que puderam estar. Conclusão, deslocação a Moçambique. Há condições para, na fórmula que... É uma das formas do passado, que é o presidente e um representante de cada um dos grupos parlamentares e um assessor. E o representante dos grupos são os próprios grupos que escolhem. A hipótese é, naturalmente, que é uma deslocação com objetivos políticos, teríamos que suscitar o convite do Parlamento moçambicano, marcar uma data que fosse adequada a uma ida lá para o estreitamento de relações. Nas hipóteses que nós tínhamos posto, Brasil, Moçambique ou Angola, considerou-se que provavelmente era do interesse do Estado português a escolha ser Moçambique. Há condições materiais para essa deslocação, enfim, se for marcada com muita antecedência, toda a matéria de custo de bilhetes, deslocação, enfim, estão asseguradas, há condições mínimas para isso. A hipótese que nós estávamos a admitir seria no momento em que estivesse em funcionamento o Parlamento moçambicano. Portanto, a hipótese era final de outubro. Se não houver convulsões em Portugal anteriores a essa data, o que provavelmente alguns dos seus deputados desejam. Portanto, final de outubro. Se os deputados estiverem de acordo, nós iríamos desenvolver esse procedimento. Nada a opor? Nada a opor. Senhores deputados, próximas audições. As próximas audições que foram pensadas era nós deslocarmos ao Secretariado Executivo da Cplp, uma visita à sede da Cplp. O próprio embaixador nos sugeriu já isso mais do que uma vez. Temos esse dever de cortesia. Por isso, marcaremos com ele uma ida à sede da Cplp. Há a proposta de convidar para vir à Comissão, falar sobre a política externa aos embaixadores, o que eles quiserem, os seus embaixadores do Estado de Angola e de Moçambique, no quadro das relações da Cplp. Nós não podemos pedir para eles virem cá falar sobre o acordo ortográfico, que isso é um bocadinho até indelicado, é perguntar a Angola porque é que não assinaram, mas podemos pedir para virem cá falar sobre a política em geral. Isso é um pedido que, aliás, eles acolherão, por certo, com gosto. Uma outra sugestão que já é anterior, que é pedido de vinda aqui à Comissão do ser embaixador da China, e outra é o pedido de vinda à Comissão com as cautelas de cautelas estatutárias adequadas desta senhora Presidente do Instituto Camões. Há que ver se o Instituto Camões é um instituto autónomo ou se tem tutela do Ministério dos Estrangeiros. De qualquer forma, nós tomaríamos as providências necessárias para vencer essa dificuldade. Não, se há poder hierárquico, tem que ir. Se não há poder hierárquico, não tem que ir. Mas, de qualquer forma, nós faremos esta mediação diplomática de forma adequada. Há aqui uma sugestão, que é uma sugestão com mais tempo, e que eu pedi à doutora Ana Vargas que tenha aqui uma ideia para propor à Comissão, audições sobre comunidades portuguesas. Doutor, qual é a sua sugestão?
Não, a Associação Católica para as Migrações tinha feito uma proposta de ser ouvida e, portanto, fazer um conjunto de audições com vista à organização de um colóquio na próxima sessão legislativa com dados mais concretos, identificando alguns parceiros na organização desse colóquio, que permitisse identificar os atuais fluxos migratórios. Nós temos recebido alguns embaixadores a acompanhar o Sr. Presidente, nos têm falado, na Suíça era 39 portugueses a irem por dia do ano passado. E, portanto, no fundo, conhecer um bocadinho estas novas realidades migratórias e fazer o seu acompanhamento.
Portanto, era uma ideia de nós fazermos uma audição para conhecermos essa realidade e fazer um conjunto de audições, ou melhor, uma audição com um conjunto de individualidades e entidades. Era uma sugestão que os seus deputados, sobretudo os seus deputados das comunidades, enfim, terão uma particular sensibilidade a esse ponto e que nós queríamos ver se vale a pena abrirmos esse espaço de trabalho. Sr. Deputado Carlos Gonçalves.
Sr. Presidente, isso já foi feito também na anterior legislatura. E, portanto, podemos repetir os moldes, como foi feito. A Obra Católica de Migrações esteve aqui. Esteve até por duas vezes em dois tempos. Até foi o Bispo de Beja que veio cá. na altura, e tiveram, teve o Observatório da Imigração por causa dos números, e é mais uma instituição, podia até ver o que está, e acho que fazer e repetir aquilo que foi feito parece-me correto. E nesta particularidade também são os fluxos migratórios, até podemos também ouvir o membro do governo das comunidades portuguesas, porque a questão dos números, neste momento, está a ser trabalhada por várias instituições, porque há uma coisa que nós temos a certeza, é que ninguém tem números corretos. Tem havido um disparate total, a sua geógrafa de formação, uma área que conheço bem, sinceramente, em alguns países dá-me alguma vontade de rir aquilo que aparece. E como dá vontade de rir, e como é que isto tem a ver com pessoas, portanto é conveniente que o Estado de Estado também possa cá vir, e muito particularmente as diversas entidades e diversos institutos que estão a trabalhar hoje nos números da saída dos portugueses para o estrangeiro, possam vir aqui. E os moldes podem ser os mesmos da anterior legislatura, parece-me correto. Mas isso convinha que depois nós todos trabalhássemos no sentido de contactar. Mas a obra da Católica das Migrações, essa... Já que recordam bem de ter sido cá chamada, e parece-me extremamente interessante.
Sr. Deputado Bernardino Soares.
Sr. Presidente, nada a opor, parece-me uma excelente ideia. Tinha certamente muito interesse também podermos contar aqui com a participação dos conselheiros das comunidades. E como periodicamente eles se reúnem aqui na Assembleia da República, o Conselho Permanente, penso que é assim que se chama, se nós pudéssemos... Tentar conciliar, uma vez que isto se está a apontar para a próxima sessão legislativa, a realização desse colóquio com a presença dos conselheiros aqui, eu penso que isso teria um enorme interesse, porque eles vêm diretamente das comunidades e têm uma informação concreta muitíssimo importante e valiosa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Pisco.
Sr. Presidente, também no mesmo sentido, eu acho que é bastante pertinente e eu também partilho daquilo que o Sr. Deputado Carlos Gonçalves referiu relativamente aos números. De facto, existe uma grande confusão relativamente aos números da imigração e seria muito importante que se soubesse com mais alguma objetividade qual é a natureza efetiva dos fluxos migratórios. Além das propostas que aqui foram referidas, provavelmente, enfim, isto é uma proposta ainda em aberto, poderá haver um ou outro, há académicos que são muito especializados neste domínio e poderia haver a oportunidade para algum deles que se tem debruçado mais sobre a questão dos fluxos migratórios, inclusivamente, pudesse vir aqui dar o seu contributo. Seguindo mais ou menos o mesmo molde, já existe alguma experiência, mas eu acho que é bastante oportuno que se faça este conjunto de audições.
Muito obrigado. Faz favor.
Oh, Sr. Presidente, nós da outra vez não fizemos em termos de colóquio, porque tiveram aqui todas as entidades e todos os grupos parlamentares que tiveram a oportunidade de os questionar. Em relação ao Conselho, eu concordo com a proposta do deputado Bernardino Soares. O problema aqui é que nós só conseguimos ter cá os conselhos todos em momento de plenário. Agora a comissão, mas a comissão, é isso que eu ia dizer, a comissão parece-me extremamente pertinente e acho que também foi ouvida da outra vez.
Senhores deputados, pelos vistos há um know-how já importante sobre isto, vamos aproveitá-lo, melhorá-lo no que for possível. Eu creio que há um grande consenso quanto à importância desta sugestão. Vamos segui-la. E vamos prepará-la, depois na altura própria faremos uma proposta. Senhores deputados, há aqui uma apreciação, penso que fica para um momento posterior. Há uma aprovação de atas 91 e 92 relativas às reuniões de 7 de maio e 14 de maio. Os seus deputados tiveram a oportunidade de as ler com a atenção que sempre dispensam à leitura das atas e, por isso, nada a opor e estão aprovadas. Outros assuntos, seus deputados, há outros assuntos? Senhor deputado Paulo Pisco, não há outro assunto? Senhora deputada Mónica Ferro? Senhores deputados, estamos em condições de terminar a reunião. Está terminada a reunião.